Bom dia, ministro.
Chegamos! Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, no ar. O Bom Dia Ministro, hoje, como sempre, estamos aqui direto dos estúdios da EBC em Brasília, desta vez para conversar com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país e também dois portais de notícia. Agradeço muito a presença de vocês todos e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e você é nosso convidado para nos acompanhar nessa próxima hora. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. Vamos aos caminhos para você assistir essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Em 2025, o Ministério dos Transportes deve alcançar um marco histórico na infraestrutura rodoviária do Brasil. 15 leilões de rodovias, um de ferrovia, são aí 161 bilhões de reais em investimentos e mais de 8.400 quilômetros de rodovias contempladas. A pasta comemora a melhora na qualidade das estradas brasileiras, as parcerias público-privadas, que também serão importantes para a infraestrutura de ferrovias. Tudo isso é só uma pequena amostra do que a gente tem para conversar com o ministro Renan Filho, com quem a gente também vai falar sobre os gargalos, dificuldades do setor. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Bom dia, ministro.
Obrigado, Karine. Um grande prazer. Eu gosto muito de acordar cedinho, me preparar um pouquinho para a gente conversar aqui sobre o setor de transportes e sobre logística do Brasil, que tem avançado bastante. O Brasil é um país em transformação, então é uma boa oportunidade a gente conversar nacionalmente e também por estado com as pessoas sobre essa pauta.
Com certeza, ministro. Vamos começar falando dos leilões. Eu falei aqui já na abertura que a meta desse ano é que tenhamos aí 15 leilões. Queria que o senhor falasse sobre esses leilões, que regiões eles os principais vão contemplar. Vamos falar um pouquinho desses investimentos, ministro?
Vamos. São 15 leilões espalhados pelo Brasil inteiro, né? Mas especialmente leilões que vão facilitar aquilo que o Brasil produz no centro do país, acessar os nossos portos do Sudeste e do Arco Norte do Brasil. Os portos do Arco Norte estão localizados sobretudo no Pará e no Maranhão. Boa parte da produção já é escoada por lá, cerca de 30% da produção nacional escoada por lá, e também para facilitar o acesso aos portos de São Paulo, de Paranaguá. Então, estados como Minas Gerais, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, que teve recentemente um leilão super bem sucedido, agora há pouco, Rio de Janeiro, São Paulo, também temos contratos em revisão. Isso vai ser muito importante para impulsionar o investimento no Brasil. Além disso, Karine, o Brasil bate recorde de investimentos agora, ou seja, 25 vai ser um ano maior que 24, que já é o recorde histórico no somatório de investimentos públicos e privados. A gente acha que 25 vai superar, 26 também vai superar, e nós vamos atingir o pico de investimentos, o Brasil, em 2030. Isso significa um avanço muito significativo para a nossa infraestrutura, porque o Brasil, como disse no início, é um país em transformação. Quer ver quem nos ouve? Há cerca de 30 anos, 40 anos atrás, que em termos de história de um país, isso é muito pouco tempo, o centro de produção da nossa agricultura era ali no Paraná, no Rio Grande do Sul. Hoje, esse centro de produção, ele é no Mato Grosso, ou seja, se mudou a produção de lugar em volume. Hoje produz mais em volume nessa região do que outras regiões. A infraestrutura também precisa ser deslocada num período de 30 anos. Isso é relativamente pouco tempo e por isso o Brasil é um país em transformação. Lá no norte, como falei, a gente tem um porto em Itaqui, no Maranhão, que é um dos portos que mais crescem no mundo em volume de exportação nesses últimos 25 anos. Uhum. Por quê? Porque a produção praticamente não existia na região, o Mato Piba surgiu nesse período também, e hoje o Brasil é um dos garantidores da segurança alimentar internacional, exportando para o mundo inteiro. Eu recentemente estive com o presidente no Japão e no Vietnã, conversando sobre isso, e a nossa infraestrutura, ela garante que nós sejamos campeões de exportação no mundo. Às vezes o brasileiro, ao olhar se o copo do Brasil está meio cheio ou meio vazio, ele questiona essas coisas. Ele diz assim: olha, mas a gente tem infraestrutura? E a resposta é sim, a gente tem infraestrutura. Por quê? Porque a gente já é campeão de exportação. É mais ou menos se a gente pensar assim: o Brasil produz jogador para ganhar a Copa do Mundo ou não? Claro que produz. Isso não significa também que a gente ganha todas as Copas.
Sim.
Mas nós já ganhamos 6. Ninguém ganhou 6 igual a gente. De vez em quando a gente fica numa safra difícil, como estamos agora. Vamos até melhorar até a Copa, eu acho. Mas a nossa infraestrutura já garante que nós sejamos campeões mundiais de volume exportado, sobretudo em alimentos. Então o Brasil é campeão em exportação de carne, de frango, de café, de suco de laranja, de açúcar, de etanol. Ou seja, a gente tem pautas muito exitosas, e a infraestrutura nacional ajuda a impulsionar a economia brasileira, e essa é uma marca do nosso país e que vem ganhando, sobretudo, ainda mais relevância com o presidente Lula.
Próximo leilão está marcado já?
Está marcado, a gente tem leilão agora dia 30, eu estou até na expectativa de levar o presidente Lula pela primeira vez na B3, para que a gente consiga, no dia 30 desse mês agora, fazer um leilão super importante, que é na BR-040, ligando o Rio de Janeiro, passando pela Serra de Petrópolis até Juiz de Fora. O leilão desse trecho, para que ele volte a receber investimentos. A subida da Serra de Petrópolis é uma área que teve obras paradas, Karine, há muito tempo, está com obras paradas há um bom tempo, e nós vamos conseguir fazer esse leilão. Será um leilão exitoso, e quem sabe com a presença do presidente Lula, demonstrando que o Brasil, ele fortalece os investimentos públicos e amplia também a capacidade de atrair investimentos privados. Esse é o melhor caminho para a gente melhorar mais rápido a nossa infraestrutura. Esse vai ser o segundo leilão desse ano, e nós teremos outros 13 aí na agenda para termos um ano com 15 leilões como meta, tá? Nós já fizemos 10 leilões no governo do presidente Lula, e só para uma comparação por período governamental, o governo anterior, em 4 anos, só fez 6 leilões de concessão de rodovias. Nós já fizemos 10 e vamos realizar 15 esse ano. Então é, sem dúvida, o maior volume de investimento privado que o país vai receber em todos os tempos.
Ministro, vamos começar a rodar o país?
Bora.
Vambora? Antes disso, um ato falho aqui, ministro. O seu otimismo foi tanto que o senhor disse que o Brasil conquistou a Copa do Mundo 6 vezes.
Ah, foram 5, né?
Não sei se conquistaremos do jeito que estamos, mas vamos
ser otimistas.
O Brasil é penta,
né? Eu tô pensando já em ser hexa.
Isso. Estamos ainda no pentacampeonato. Com muito orgulho, né, ministro?
Mas o que ficou certo é que somos o maior campeão de todos os tempos.
Exatamente. Vambora, ministro. Vamos lá para a Rádio Nacional de Brasília, e a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque estamos ao vivo no Revista Brasil com o Walter Lima ancorando lá, e quem está no estúdio com a gente para fazer a pergunta é ela, Sayonara Moreno. Bom dia para você, minha querida.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para o ministro. Ministro, já que a gente está falando sobre a importância aí, né, das exportações brasileiras, o senhor destacou a importância da infraestrutura do país, né, para a exportação dos nossos produtos, ministro, eu queria falar um pouco sobre a questão do modal ferroviário, a malha ferroviária no país, né? O senhor está falando sobre os leilões, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor de que forma que a pasta está trabalhando também leilões nesse sentido, dito aí, colocada essa realidade de que as malhas ferroviárias trazem algumas vantagens em alguns pontos, apesar de trazer desvantagens em outros. O Brasil é um país, né, continental, de tamanho continental, acaba tendo algumas dificuldades. Mas de que forma, dentro do possível, né, o Ministério pode estar também facilitando ou permitindo essa ampliação da malha ferroviária do Brasil? Eu queria que o senhor, inclusive, destacasse essa importância para a economia brasileira. Obrigada.
Olha, obrigado, Sayonara, pela pergunta. É um prazer conversar com a Rádio Nacional, Brasília, Amazônia e Alto Solimões e com as pessoas aí do Norte através de você. Nós temos uma carteira de projetos ferroviários para o desenvolvimento ferroviário a fim de cumprir as metas do Plano Nacional de Logística. A gente precisa elevar as nossas exportações para cerca de 40% pelo modo ferroviário, retirando caminhões de rodovias e colocando em ferrovias. Isso ajuda a logística nacional. Nós temos, sobretudo, o corredor leste-oeste, que é uma ferrovia que está sendo construída na Bahia e precisa chegar até o Brasil Central, até Água Boa, no Mato Grosso, para facilitar o escoamento da produção. Nós já concluímos as obras da ferrovia Norte-Sul, né? Com a ferrovia Leste-Oeste, nós esperamos dividir o Brasil em 4 quadrantes para, nesses 4 quadrantes, conectarmos as outras ferrovias a eles. O Brasil precisa também estabelecer uma competição entre portos. Por exemplo, ligar o porto de Suape, em Pernambuco, e o porto de Pecém, no Ceará, à ferrovia Norte-Sul. Por isso, nós estamos avançando com as obras da ferrovia transnordestina. Pela primeira vez, as obras em muitos anos, né, porque ela passou 4 anos do governo anterior parada, a ferrovia transnordestina, ela está andando, tem cerca de 2.500 operários trabalhando nela nesse momento. O governo do presidente Lula garantiu R$4 bilhões em financiamento para que a obra pudesse andar na velocidade que ela precisa. Isso vai ser muito importante para o Nordeste brasileiro. No Mato Grosso, nós estamos construindo ali entre Mato Grosso e Goiás a FICO 1, que é uma etapa do Brasil Central desse corredor leste-oeste, do município de Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa. Essa ferrovia está em obra. Nós vamos levar a Karine, o presidente, inclusive, para visitar logo mais, com o final desse período aí de chuvas, para visitar as obras desse trecho, uma obra também muito importante. Além disso, temos mais dois trechos que eu queria colocar aqui como super relevantes. Um é o anel ferroviário do Sudeste, que é a conexão da malha de Vitória, Minas, no Espírito Santo, com a malha da MRS no Rio de Janeiro. Essa conexão vai garantir que a gente tenha um anel ferroviário que permitirá integrar as duas malhas e permitirá também conectar portos muito importantes no norte do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Porto de Açu, que é um dos maiores portos do Brasil, que não tem conexão ferroviária, e também os portos do sul do estado do Espírito Santo, desafogando um pouco o Porto de Santos, porque uma locomotiva poderá chegar ao Porto de Santos, se Santos estiver em condição de exportar por lá, exporta, se não, vai adiante e chega em Açu e em outros portos, distribuindo a responsabilidade de exportar produção nacional. E uma outra, para desafogar a ferrovia Norte-Sul, é a ferrovia no Pará, de Açailândia até Barcarena. Porque quando uma ferrovia chega em Açailândia, no Pará, ela precisa pegar a ferrovia de Carajás para chegar até o porto de Itaqui. São muitos nomes, né? Mas as pessoas que residem nessas regiões conhecem bem isso. E essa ferrovia, por ser utilizada também pela Vale do Rio Doce, ela tem um volume de carga muito grande, de minério de ferro sendo exportado. Então a gente precisa tirar esse gargalo, fazendo uma nova ferrovia de Açailândia a Barcarena. Então essa é a carteira prioritária do governo federal, que é o corredor leste-oeste, o anel ferroviário do Sudeste, a conexão da Transnordestina Norte-Sul e esse trecho de Açailândia a Barcarena, que serão os trechos leiloados aí pelo presidente Lula. E nós já concluímos a ferrovia Norte-Sul, que é a ferrovia mais importante do país. Ela sai do Maranhão até a Estrela do Oeste de São Paulo. Até Estrela do Oeste, município no Oeste Paulista. O presidente Lula fez 80% dessa ferrovia e ela foi 100% concluída no ano passado.
Ministro, da nossa conexão com a Rádio Nacional e toda a nossa rede, a gente vai agora lá para Campo Grande. Vamos lá para Mato Grosso do Sul com o portal Correio do Estado. O Eduardo Miranda participa com a gente aqui no Bom Dia Ministro pela primeira vez. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bem-vindo. Tivemos um probleminha com o áudio, a gente está vendo a imagem do Eduardo, quem está nos acompanhando pela TV e pelo YouTube, está frisada. Então, ministro, eu vou... Aí, ó, agora acho que está ok, Eduardo, vamos tentar? Bom dia.
Isso é um problema de conexão. Bom dia, ministro, bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia. Ministro, meu nome é Eduardo Miranda, sou aqui do Jornal Correio do Estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Estava falando de ferrovia e eu tenho uma dúvida grande em relação, porque aqui sempre se fala, os gestores daqui, eles falam, eles estão tentando, né? Eu queria saber o que falta para ter um acordo ali na Malha Oeste, né? Que é a nossa ferrovia secular aí, que ela existe há séculos, e ela está parada, ela é concessionada para RUM, mas praticamente ela é inutilizada, né? Que ela atravessa ali de Corumbá e vai até Três Lagoas, né? Ela faz o estado de leste-oeste.
É verdade. Eduardo, essa ferrovia é uma ferrovia muito importante, né, para o estado do Mato Grosso do Sul, e ela permite uma conexão com os portos de São Paulo. Nós já chegamos a um acordo com a Rumo, Malha Oeste, né, com a concessionária aí do estado, como você colocou. Enviamos o acordo ao Tribunal de Contas da União. Se o Tribunal de Contas da União aprovar esse entendimento que nós fizemos, aprovar por quê? Ele tem que aferir a vantajosidade social e verificar as condições de legalidade do próprio acordo. O TCU aprovando, a gente vai otimizar o contrato. Essa otimização vai permitir, Eduardo, a conexão da Rumo Malha Oeste à Rumo Malha Paulista e facilitar muito o escoamento da produção do estado do Mato Grosso do Sul. Isso é super relevante. Para o Mato Grosso do Sul, além desse entendimento ferroviário que você pergunta, nós temos alguns investimentos rodoviários muito importantes. Nós estamos otimizando a BR-163, né, que foi concedida lá atrás e estava com um contrato desequilibrado. Nós estamos otimizando esse contrato, que vai garantir novos investimentos. Ele vai a leilão em breve na Bolsa de Valores de São Paulo. Depois desse do Rio de Janeiro, será o próximo leilão, nesses 15, Karine, que nós anunciamos aqui no início da nossa entrevista. Além disso, nós estamos construindo as rotas bioceânicas, né? Tem uma ponte sendo construída no Mato Grosso do Sul para fazer uma ligação mais fácil com o Paraguai e de lá chegar aos portos do Chile e da Argentina. Essa rota vai ligar por rodovia o Atlântico ao Pacífico, é uma rota bioceânica muito importante. Além de estarmos realizando, em parceria com o governador Eduardo Riedel, do estado do Mato Grosso do Sul, duas concessões que vão também, essas realizadas pelo próprio estado, impulsionar muito o investimento rodoviário no Mato Grosso do Sul. Eu estive recentemente aí na região de Três Lagoas, nessa região da produção do eucalipto, para a inauguração de uma fábrica da Suzano com o presidente Lula, e pude observar a necessidade que o estado tem de evoluir na infraestrutura para impulsionar ainda mais o desenvolvimento. O estado já é um dos que mais cresce no Brasil, cresce na agricultura, cresce na indústria, e com melhores condições de logística como essas que nós estamos viabilizando, certamente vai garantir um crescimento ainda mais acelerado no futuro. Foi um prazer conversar contigo.
Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, lá de Mato Grosso do Sul, agora a gente vai para Salvador, vamos à Rádio Excélsio, porque o João Tran já está lá com a gente. Oi, João, bem-vindo, bom dia. Tá fechado o microfone, João. Vamos lá, bom dia para você. Continuamos com seu microfone fechado?
Sem som.
Enquanto o João ajusta lá o microfone dele, ministro, me ocorreu a seguinte questão. Primeiro, sobre as ferrovias, é obviamente que o transporte de carga vai otimizar muito, como o senhor disse, ligação com os portos, mas essas ferrovias também vão transportar pessoas?
Sobretudo nesses corredores no Brasil, principalmente carga, mas nós temos 6 trechos em estudo para o transporte de pessoas. O Brasil é um país continental, ele tem um desafio muito grande de conectar cidades, mas nós temos 6 trechos para o transporte de pessoas que estão sendo trabalhados pelo Ministério dos Transportes. No nosso país, o transporte por trilhos, ele é sobretudo feito nas cidades. E esse trabalho não é tocado nacionalmente pelo Ministério dos Transportes, ele é tocado pelo Ministério das Cidades e pelos governos estaduais. Então, em São Paulo, por exemplo, nós temos um investimento conjunto que está sendo feito pelo governo federal e pelo governo de São Paulo, que é o trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas. O governo federal garantiu o terreno para Passarra, é ali na área da MRS, que é um terreno federal. Além disso, garantimos o financiamento do BNDES e o governo do estado de São Paulo está levando esse projeto adiante junto conosco. Nós temos também uma ligação aqui de Brasília a Lusiânia, que está sendo estudada, é também muito importante para quem conhece aqui o entorno do Distrito Federal, né?
Importantíssimo.
Sabe a importância do acesso. É mais o trem de transporte de pessoas, ele é sobretudo tocado no governo federal pelo Ministério das Cidades.
Perfeito. Ministro, vamos tentar voltar para Salvador? Vamos ver se a gente consegue lá contato com a Rádio Excélsio, com o João? Saiu. Não conseguimos. Vamos então para a Rádio Costa Azul. Vamos embora para Angra dos Reis. E a Tatiane Cardoso está com a gente. Oi, Tatiane. Bom dia para você, querida.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Renan Filho. Bom dia a todos que nos acompanham. Ministro, a gente está aqui, né, em Angra dos Reis, à margem da rodovia Rio-Santos. Nós temos o Porto de Angra, Transpetro, usinas nucleares, temos o estaleiro. A Rio-Santos, ela é uma concessão da CCR Rio-SP, que foi realizada no governo anterior. E mesmo após a concessão, a gente ainda percebe que tem inúmeros problemas, né? Já são 2 anos que a CCR toma conta da rodovia. Os acidentes não diminuíram, pelo menos é a percepção da maioria das pessoas. Nós já tivemos 2 aumentos de pedágio. A sinalização ela ainda é muito precária. Nesse final de semana, nós tivemos uma chuva torrencial aqui em Angra dos Reis, com vários problemas de enchente, e a CCR preventivamente fechou partes, trechos da rodovia, deixando pessoas cerca de 12 horas presas dentro de ônibus que fazem esse traslado, né, entre Rio e Angra dos Reis. Como que o Ministério do Transporte pode agir, ministro, para fazer com que, de fato, a concessão seja efetiva para os moradores e para as pessoas que transitam? Para que, de fato, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, fiscalize esse contrato e traga benefícios para a população?
Olha, Tatiane Cardoso, muito obrigado pela sua pergunta, né? A gente conversa aqui no Bom Dia, Ministro, a gente sai de Salvador e vai para Angra dos Reis, né? 2 cidades belíssimas do nosso país, mas mesmo tão bonitas, têm dificuldades. Como você colocou aí, eu queria concordar contigo com parte da sua pergunta, mas te convidar para fazer uma reflexão. Se essa rodovia estivesse sob a gestão pública, tenha certeza que seria bem mais difícil. Bem mais difícil. O que acontece com a iniciativa privada? O cumprimento dos contratos, eles têm que ser aferidos. Já houve avanços por aí. O Brasil não tem condição de, sozinho, com recursos públicos, num ambiente de restrição fiscal, fazer todos os investimentos que as rodovias precisam em todas as partes do Brasil. Por isso é que a gente faz esse somatório de esforços, concede aonde há rentabilidade privada nas rodovias e faz os investimentos públicos aonde não há. Para que você acompanhe, o Rio de Janeiro, a gente tem poucos quilômetros hoje, Karine. A gente concedeu praticamente todas as rodovias e todas elas estão recebendo volume recordes de investimento. Mesmo com volume recorde de investimentos, há problema. Nessa última chuva a qual você se refere, Tatiane, choveu muito em Angra dos Reis. A gente conhece o que significa chuva na região sul aí do estado do Rio de Janeiro, na divisa com São Paulo. Há 2 anos atrás nós tivemos um acidente muito grave em São Sebastião, também por chuvas torrenciais. Em Angra dos Reis nós já tivemos vários desastres ambientais que mataram pessoas, ceifaram vidas, mas o fato é que, e talvez nesses momentos seja muito duro fechar uma rodovia e atrapalhar a vida das pessoas, mas é melhor fechar a rodovia do que perder vidas, não é verdade? O mesmo ocorre lá na Serra de Petrópolis, como falei aqui no início. Tem dias no Rio de Janeiro que a chuva é tão forte que, se for trafegar ao mesmo tempo moto, caminhão, ônibus lotado de pessoas, isso pode gerar desastres assim, inimagináveis. Então, o fato é que a concessionária tem que cumprir o seu contrato, ela faz investimentos importantes e isso é muito melhor do que se a gente não tivesse esses investimentos. Eu queria, por exemplo, lhe convidar Tatiane, para dar uma olhada, é aí bem pertinho de você, de Angra dos Reis, o que está acontecendo na Serra das Araras, que é uma região que nós vamos visitar agora no próximo dia 15, com o presidente da República, inclusive. Nós vamos a Resende, onde o presidente vai anunciar os maiores investimentos da indústria Nissan de automóveis, né, que está fazendo um forte investimento no Brasil. Aliás, a indústria automobilística, Karine, está investindo 100 bilhões de reais no Brasil nesse momento, e nós estamos batendo recorde de vendas de veículos, o Brasil retomando o protagonismo, as pessoas voltando a comprar automóveis depois de muito tempo. Lá na Serra das Araras, nós estamos fazendo na 116, do Rio de Janeiro até São Paulo, passando ali pela divisa dos dois estados, que é aproximadamente ali na Serra das Araras, no município de Piraí, aí próximo de Angra dos Reis, um investimento fortíssimo numa das áreas que era um dos maiores desafios rodoviários do estado do Rio de Janeiro e da América do Sul. Serão 15 bilhões de reais, Karine, de São Paulo ao Rio investidos. Então nós estamos com obras em Guarulhos, obras em todas as cidades na 116 no estado de São Paulo, e também com obras no Rio de Janeiro. Então, assim, Tatiane, tenha certeza que obviamente há dificuldades num país como o Brasil. É um país continental que tem que ser ligado por rodovias, que as pessoas moram em Angra, mas precisam se deslocar ao Rio de Janeiro, ou precisam chegar a Angra dos Reis via rodovia para o turismo ou para visitar a cidade, mas certamente o Rio de Janeiro vive hoje um momento do seu maior volume de investimentos privados nas rodovias do estado, para recuperar a falta histórica de investimentos que o estado viveu. Então eu acho que é isso que nós estamos tocando no governo federal, e certamente isso significará avanço muito grande na infraestrutura. Angra fica mais ao sul do Rio. Mais ao norte ali tem Petrópolis e aquela ligação com Juiz de Fora, como falei, na BR-040. Esse trecho lá também, sabe, Tatiane, mais ali ao norte do Rio de Janeiro, saindo do Rio, passando pela Baixada Fluminense, né, depois subindo a Serra de Petrópolis, depois pegando um pouquinho à esquerda para chegar a Juiz de Fora, para depois chegar a Belo Horizonte. Essa rodovia 040, ela foi aberta no Império. Veja quanto tempo faz. Petrópolis mesmo era uma cidade muito importante no Império, era uma cidade que inclusive tem palácios imperiais, né? Uma cidade linda também. Mas lá também tem muita chuva, muita serra, e tem um túnel de 5 quilômetros que está escavado há mais de 10 anos, com obras inconclusas por falta de investimento. Agora, com esse leilão que nós vamos fazer, esse túnel passou o governo passado inteiro e eles não conseguiram colocar em obra. Agora, desde que a presidente Dilma saiu da presidência da República, as obras pararam. Então, você imagina o tempo que isso faz. Agora, nós vamos, no dia 30, realizar esse leilão para retomar obras na subida da Serra de Petrópolis e garantir melhores condições para o norte do estado e para a conexão com o Brasil Central, com Belo Horizonte, com Brasil, para o estado do Rio de Janeiro. Então, esses investimentos, eles são muito importantes para o desenvolvimento do Rio. Além disso, o anel ferroviário do Sudeste vai garantir uma nova conexão para o estado, como eu falei, conectando o Porto de Açu, e certamente ajudará muito no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais bonitos do Brasil. Todo mundo conhece o Rio no mundo inteiro, mas precisa ter os investimentos para o estado poder avançar. Muito obrigado pela sua pergunta.
Ministro, do Rio de Janeiro a gente vai à Vitória, no Espírito Santo, a gente vai lá com o portal A Gazeta, e quem está com a gente é o Vinícius Zagotto. Vinícius Zagotto, um ótimo dia para você, obrigada pela presença.
E Karine, bom dia, ministro. Olha, a gente queria falar um pouquinho sobre o novo PAC, isso porque a gente tem recursos aí previstos, né, para os projetos de duplicação da BR-262, também a 259, e também a construção, o projeto de construção da F-118, que é a ferrovia que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Eu queria saber se, de fato, há uma previsão para esses projetos serem apresentados, e se há uma previsão também, né, de obra, né, nessas duas rodovias e também nessa ferrovia tão importante aqui para o Espírito Santo.
Olha, um grande prazer, Vinícius Agotto, conversar contigo e com o Portal Gazeta aí de Vitória, né? O Espírito Santo é um estado que está bem contemplado, a gente já vinha falando dele aqui, mesmo sem a sua pergunta. A Estrada de Ferro 118, ela é exatamente o anel ferroviário do Sudeste. Para quem nacionalmente não conhece o nome técnico, né, Vinícius, a gente chama ela assim de anel ferroviário do Sudeste. E a 262, ela é uma rodovia super importante, porque o que, que ela faz? Ela liga Minas Gerais, né, ao estado do Espírito Santo. A gente diz que Minas Gerais tem tudo. A única coisa que Minas Gerais não tem é praia. E a praia do mineiro é Guarapari.
Exato.
Não é, Vinícius?
Litoral
não tem...
de Minas.
O litoral de Minas é o Espírito Santo, né? Se Minas tivesse praia, a gente não teria o Espírito Santo. Então, para termos o Espírito Santo, Minas precisou não ter praia. E quem faz a ligação de Minas com o Espírito Santo é a 262. E essa 262, ela é uma rodovia tão importante, Karine, porque ela liga 381. Uhum. Que é uma outra rodovia super relevante no Brasil, que sempre foi conhecida como a rodovia da morte, pela falta de investimento, Vinícius conhece. Nós concedemos, Vinícius, a 381 de BH até Governador Valadares. Essa concessão já está recebendo investimentos privados e vai receber 10 bilhões de reais em 400 quilômetros. Veja a necessidade do investimento. E com a 381 concedida, agora nós vamos duplicar a 262. Eu fiz um entendimento com o governador Renato Casagrande, conversei também com o governador Romeu Zema, e articulei junto ao governo federal. E o presidente Lula autorizou, nós destinamos recursos de Mariana para garantir a duplicação da BR-262 dentro do estado do Espírito Santo. E a ideia, Vinícius, você perguntou qual o prazo. A ideia é licitar essa obra, iniciar essa obra ainda esse ano, a duplicação da 262, no trecho de Vitória, tá? O primeiro trecho, que é saindo de Vitória em direção ao estado de Minas Gerais. Então nós vamos começar essa obra esse ano. Dinheiro tem, porque tem 2 bilhões de reais do Acordo de Mariana destinados apenas para essa obra e combinado com os governos dos estados, como eu falei. E a Estrada de Ferro 118, a gente também espera levar a leilão esse ano e garantir o bom andamento desse projeto, que vai fazer uma conexão, como disse em uma pergunta anterior, da malha de Vitória Minas, do Espírito Santo, com a malha da MRS em São Paulo, passando pelo estado do Rio de Janeiro. Então vai beneficiar, super beneficiar o estado do Rio de Janeiro, garantir uma conexão para escoar a produção também que chega a São Paulo, que é um gargalo, tudo chega ao Porto de Santos, né? Garantir uma conexão a mais e conectar os portos do norte do estado do Espírito Santo com leilão também previsto para esse ano. A Karine falou aqui que são 15 leilões rodoviários e um leilão ferroviário, que é exatamente esse, da Estrada de Ferro 118.
Ministro, e aí num piscar de olhos a gente sai do Espírito Santo e vamos a Porto Velho. Vamos lá para a Rádio Caiari, porque o Rai Lavareda já está com a gente. Oi, Rai. Bom dia para você, querido.
Tudo bem, Karine?
Tudo jóia.
Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom, ministro, nós estamos aí com o leilão já da BR-364, a concessão. Mas nós tivemos aí alguns transtorno no meio do caminho, por exemplo, o CREA entrou com uma ação, inclusive, impediu o leilão, e nós tivemos algumas ações, por exemplo, desse projeto original. Nós tínhamos a duplicação aí de aproximadamente 510 quilômetros, são mais de 680, inclusive, aqui de Vilhena a Porto Velho, mas aí ficou só 120. Aí pesaram outras ações, por exemplo, também a duplicação, nesse caso, de 120 quilômetros, a tarifa também do pedágio, enfim. Então, a gente gostaria de saber do senhor, né, como o Ministério do Transporte considera rever a estrutura tarifária ou estabelecer mecanismo de compensação para garantir que a população e os transportadores não sejam excessivamente onerados nesse caso, né? Então, explicar também para os nossos ouvintes aqui da Rádio Caiari de Porto Velho sobre a situação. O que, que nós temos de concreto agora a partir desse leilão?
Oi, Raio, um prazer conversar contigo, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. O leilão aí de Rondônia foi super bem sucedido da BR-364, né? Ligando ali a divisa com o estado do Mato Grosso até Porto Velho. Vamos tratar desses temas. Primeiro, a ação que o CREA entrou. A justiça julgou que não havia precedência, tanto que permitiu fazer o leilão. Entrar com ação é normal no Brasil, né? Mas tem que ganhar. tem que ter direito de ganhar. E o direito foi do governo federal, que estava fazendo a coisa correta e realizou o leilão. A duplicação de trechos, você faz... na sua pergunta, ela tem uma incoerência. Você defende menor tarifa e mais investimento. Quanto mais investimento, você precisa de mais tarifa para pagar. É assim que é. Então, por que a gente tem 120 quilômetros de duplicação e quase 300 quilômetros de terceira faixa? Para garantir modicidade tarifária. Mas, assim, quando duplicar os 120 quilômetros, a gente pode disparar gatilhos para duplicar mais trechos, Rai. Só que as duplicações adicionais a partir dos 120 quilômetros, elas não estão no preço agora do cidadão. Porque não tem sentido você botar o cidadão para pagar agora o que ele vai levar lá adiante. Então, isso é exatamente para baixar a tarifa. Outra coisa, as pessoas mais pobres, elas não pagam tarifa. Por quê? Porque o mais pobre no Brasil, ele não tem carro. Ele normalmente anda de moto. E moto foi desonerada, não paga tarifa. O usuário de moto não paga. O usuário de veículo, mesmo aquele da classe média, que tem o seu carro e é da classe média, se ele for usuário quanto mais, cada vez que ele passar na praça de pedágio, ele vai pagar menos. Pode chegar a pagar até 50% da tarifa se ele for um usuário frequente. Além disso, Raí, você perguntou assim, e os transportadores? Transportador não reclama de tarifa de pedágio. Ele reclama de estrada ruim. E se tem uma coisa que o povo rondoniense conhece, é o que significa estrada ruim. Porque já enfrentou a 364 muito ruim. Ela até tá boa agora, Rai. Você viu que o governo do presidente Lula, ele fez investimentos aí e melhorou muito a qualidade da BR-364. Não sei se você concorda, tem um vídeo seu aí, tá aparecendo você no vídeo, não sei se você concorda com isso, mas eu queria te falar sobre os investimentos aí. O Bolsonaro, no último ano, em 22, ele fez apenas 145 milhões de reais de investimento aí no estado, sobretudo na 364, que você sabe... é a maior rodovia. O presidente Lula, em 23, no primeiro ano, fez 458 milhões de reais de investimento. Por exemplo, duplicou aquele trecho que vivia em Lamaçal, lá em Itapuã do Oeste. Eu próprio estive lá duplicando. Isso significa 3 vezes mais recursos no primeiro ano do governo. No ano passado, nós investimos 640 milhões contra, vou repetir, 145 milhões do último ano do governo Bolsonaro. Ontem à noite, por coincidência, eu recebi o deputado Lúcio Moschini e o senador Confúcio Moura, 2 membros aí da classe política do estado, para tratar de obras super relevantes, como a travessia de Jaru, que nós estamos tocando pelo Ministério dos Transportes. Nos próximos dias vamos iniciar a ponte binacional que vai ligar a Bolívia ao estado de Rondônia e garantir mais uma frente para o escoamento da produção. Está só aguardando uma decisão do ministro Alton, do TCU, que vai definir qual a empresa ganhou a licitação, porque houve uma divergência jurídica. E eu ontem falei para o ministro que a decisão que o TCU tomar, o Ministério dos Transportes vai seguir, e nós vamos investir 500 milhões de reais nessa ponte. Então, assim, é muito importante essa oportunidade, porque a concessão feita em Rondônia vai permitir 2 estados, um antes e um depois da concessão. Porque veja você, viu, Rai, me permita dizer isso. Como a gente tem, como a gente investiu 640 milhões no ano passado, que foi um investimento histórico no estado, em 24, contra 140 milhões do último ano do governo Bolsonaro, isso já representa 4 vezes mais recurso. Mas quanto vai botar a concessão? A concessão vai botar 8 bilhões de reais na BR-364. Só ela significa 10 anos desse investimento, mais de 10 anos desse investimento que o governo do presidente Lula está fazendo. Se for comparar com o investimento anterior, significa mais de 30 anos do investimento que o governo Bolsonaro vinha fazendo. Por isso, o investimento privado, ele é relevante. E a iniciativa privada, o setor de transporte, ele não reclama da tarifa, porque caro mesmo é estourar um pneu num buraco que custa 5 mil reais. Enquanto a tarifa custa em torno de 10 reais, se você estourar um pneu de caminhão ou de ônibus, custa 5 mil reais. Então, quantos pneus foram estourados aí na BR-364 ou no Mato Grosso ou em Rondônia para acessar a hidrovia do Rio Madeira. Porque veja como é o Brasil, viu? Viu, Karine? É interessante, é muito bom conversar sobre isso com as pessoas aqui. O caminhão, ele sai do oeste do Mato Grosso para levar soja até a hidrovia do Madeira. Então, ele sai do Mato Grosso, caminha Brasil adentro para pegar em Porto Velho a hidrovia do Madeira e descer para o Atlântico. Essa hidrovia do Madeira, ela já é uma das hidrovias que mais carrega carga no mundo. E a BR-364, por consequência, que é essa que as pessoas também usam para ir à escola, para trabalhar, para ir ao posto de saúde, poxa, para vender no comércio, para quem é vendedor, ela é utilizada também por todos esses caminhões que depois vão ser descarregados numa barcaça para descer para o Atlântico. Por isso duplicar é importante e por isso construir aí uma terceira faixa é muito importante. Serão quase 400 quilômetros já nesse momento inicial de duplicação ou construção de terceiras faixas. E a gente pode ampliar isso se for necessário. Agora, uma coisa importante para concluir. Se você defende mais investimento, que eu também defendo, você não pode defender o preço muito baixo, porque isso é incoerente, é incongruente. A gente precisa fazer o seguinte, vamos fazer o investimento necessário para o momento para que a gente possa cobrar a menor tarifa. É assim que pensa o governo federal.
Bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro dos Transportes, Renan Filho. Se você quiser baixar o áudio dessa e de outras entrevistas concedidas pelo ministro Renan e por todos os outros que vêm aqui com a gente todas as semanas, você sabe, radiogov.ebc.com.br. Nosso conteúdo também está todo disponível no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Ministro, vamos embora então para Curitiba. Vamos lá para a CBN Curitiba, porque a Cristina Cecilk já está esperando a gente também. Oi, Cristina, bem-vinda, viu? Bom dia para você.
Olá, Karine, bom dia, ministro, também a quem nos acompanha aqui. Ministro, falando em Paraná, a gente tem a previsão aí de novas concessões, novos leilões já nesse ano, além dos leilões feitos no ano passado, mas temos aqui um trecho crucial para o país, não só para o Paraná, que é da BR-116 entre Paraná e São Paulo, popular Régis Bittencourt, que está concedida já há anos, mas que segue sendo um gargalo importante, inclusive com uma tentativa de repactuação junto ao TCU. Gostaria de saber como que está a perspectiva do Ministério para soluções e melhorias nessa via que é tão importante, não apenas, como eu mencionei, aqui para o Paraná, mas para todo o trânsito dentro do Mercosul, inclusive.
Cristina, que prazer conversar contigo aí de Curitiba, um abraço aí para todos da Rádio CBN. A 116, ela foi concedida lá atrás. No momento em que ela foi concedida, Cristina, ela tinha um volume de investimento menor, justamente para ter tarifa menor. Você pode olhar que a tarifa da 116, ela é menor do que a média nacional. O que nós estamos fazendo? Nós estamos otimizando o contrato, você chamou de repactuação. Enviamos ao TCU e estamos elencando um novo conjunto de obras para que ela tenha mais investimentos, ou seja, elevar o volume de investimentos na rodovia. Por quê? Porque o estado do Paraná é um dos estados que mais crescem no Brasil, né? É um bom tempo, cresce na indústria, cresce na agricultura, o Porto de Paranaguá também se destaca aí ao lado do Porto de Santos e do Porto de Itaqui em crescimento de exportações, e por isso o Estado precisa de um volume maior de investimentos privados. Esse é um trecho que nós estamos trabalhando, mas nós já realizamos 4 leilões no Paraná, muito importantes, a BR-270 que desce para o Porto de Paranaguá, a ligação com Foz do Iguaçu, que também é uma das principais ligações com os países do Mercosul para exportação, também estão recebendo investimentos. E o Paraná, Cristina, vai receber 50 bilhões de reais em investimentos em concessão, com tarifas menores do que eram praticadas durante os governos anteriores que fizeram concessão no Paraná, e as pessoas pagaram tarifa alta, Karine, e não levaram as obras. Veja que coisa. Então nós conseguimos licitar com mais barato e com mais investimentos. Isso vai garantir ao Paraná um outro momento de investimento privado. E do ponto de vista do investimento público, vale dizer também, Cristina, nós ampliamos muito. Enquanto o governo Bolsonaro fez em 22 208 milhões de investimento, o governo do presidente Lula em 23 investiu na malha administrada pelo DENIT 543 milhões, mais do que o dobro do investimento do governo anterior. E mesmo com as concessões que nós fizemos, 4 leilões, já estamos passando os trechos da iniciativa privada, na semana que vem nós vamos assinar 2 contratos. O que significa assinar o contrato? A gente fez o projeto, fez o leilão na B3, teve interessado, ganhou. Aí depois de 100 dias que ele fica conhecendo o trecho, observando como vai assumir, tomando as providências para que a empresa assuma a responsabilidade de gerir aquela rodovia, a gente vem e assina o contrato para ele começar os investimentos. Então isso vai acontecer na semana que vem. Estou até pedindo uma agenda ao presidente Lula para fazer essa assinatura na frente dele, com ele olhando. Né? Quem assina é o ministro dos transportes, não é o presidente, mas com o presidente Lula olhando para nos responsabilizar todos para a gente melhorar ainda mais as rodovias do Paraná. E eu espero também ampliar o investimento na 116, tanto no Paraná, a Regis Bittencourt, quanto no estado de São Paulo e também no estado de Santa Catarina. Eu te darei notícias novas sobre isso. E vou até, Cristina, me candidatar um dia para conversar contigo aí na CBN de Curitiba sobre todos esses assuntos, tá bom? Muito obrigado pela pergunta.
Maravilha. Ministro, vamos voltar agora sim. Agora a gente vai a Salvador. Vamos lá para a Rádio Excélsio. Vamos lá com o João Tran, que agora sim, agora vai, né, João? Bom dia para você, querido.
Bom dia, Karine. Muito bom poder falar com você. Que bom que agora foi mesmo a conexão. Aí vamos nessa. Ministro, um bom dia. Aqui na Bahia tem repercutido muito nessa possibilidade da nova licitação nas estradas até então administradas pela Via Bahia. O que tem repercutido também entre alguns deputados é que alegam de ter um risco muito grande se essa licitação for feita muito rápida, sem antes ter um tempo de investimentos do governo federal para readequar esses 15 anos da Via Bahia que gerou muitos danos nas estradas. Como é que tem sido esse diálogo também aqui com o Estado? Alguns falam que não tem tido tanto diálogo aqui a nível estadual para entender melhor as questões e se essa licitação estaria ocorrendo muito rápida. Queria saber esses próximos passos.
Não está ocorrendo muito rápido, não. Se tem uma coisa que o governo federal conhece, é a concessão da Via Bahia. Ela foi considerada a pior concessão da história das concessões do Brasil. Por isso ela vai ser revista. Nós estamos tirando a Via Bahia. E para tirar não está sendo fácil. Só o baiano sabe o que significa a Via Bahia administrando a 116 e a rodovia que liga a Feira de Santana a Salvador. Só o baiano sabe disso. Vai ser muito importante tirar a Via Bahia. O Estado vai fazer investimento, a União está... João, nesse trecho nós vamos fazer investimentos públicos, nós vamos melhorar a qualidade do pavimento e vamos conceder no final do ano. Nós teremos um ano ainda para esse processo andar, vai ter audiência pública que foi recentemente aberta para a gente ouvir as pessoas, ouvir a sociedade, receber contribuições, tá certo? E vamos fazer uma concessão num tempo adequado, não será muito rápido, mas o fato é que a 116 e a rodovia que liga Salvador à Feira de Santana juntas precisam de algo de 10 bilhões de reais de investimento. Então, se eu pudesse te falar o que significa um investimento do país no estado da Bahia... para você fazer uma comparação, a Bahia é um continente, a Bahia tem uma das maiores malhas federais de rodovia do país, né? O último ano do governo Bolsonaro, ele botou 600 milhões de reais na Bahia toda, 600. O presidente Lula botou 1,218 bilhões o ano passado, o ano de 23, melhor dizendo. E em 24, nós botamos 1,150 bilhões. A qualidade da malha rodoviária federal baiana melhorou muito no governo do presidente Lula. Quando Bolsonaro saiu do governo, a Bahia tinha apenas 47% das suas rodovias consideradas boas. E tinha caído de 82 em 16 para 47. Caído ininterruptamente. Todo ano o baiano recebia rodovia pior do que o ano anterior, no governo passado. E também recebia mais rodovias ruins do que tinha no ano anterior. Subiu o ruim e péssimo de 4 para 28 nos 4 anos do governo dele. Agora nós levamos de 47% das rodovias consideradas boas para 80%. Então rodovias como, por exemplo, a 242, que é aquela rodovia ali da Chapada Diamantina, rodovias como a 101, o contorno de Feira de Santana, várias rodovias foram melhoradas pelo governo federal. E com essa retirada da Via Bahia e a entrada de uma outra concessionária, esses trechos aí vão receber mais de 10 bilhões de investimento. Quando você compara esse investimento privado com o investimento público, isso significa que só na 116 e na rodovia que liga Feira a Salvador, a Bahia vai receber mais de 10 anos de investimento para o estado inteiro. Por isso, a concessão é importante. E essa concessão aí vai sair porque ela não deu certo. A empresa foi uma empresa que não cumpriu seus compromissos. Por isso que ela está saindo. O governo federal, pela primeira vez, está fazendo isso. Isso também é uma novidade, tá? Empresa que não cumpre o seu compromisso, ela vai sair. É por isso que a Via Bahia está saindo.
Ministro, quero aproveitar essa pergunta e também a pergunta lá da Rádio Costa Azul, da Tatiane, e também da CBN Paraná, que falou sobre a Regis Bittencourt. Quando há uma concessão e a população não se sente atendida, né? Acha, olha, o senhor falou, melhorou muito, se não tivesse ia ser muito pior, mas quando isso acontece, o cidadão deve reclamar quem? A NTT? Quais são as ferramentas? Como é que o governo acompanha isso? Se está funcionando, melhorou, mas ainda não é ideal? Como é que o Ministério pode receber esse feedback?
Deve reclamar a NTT, a gestora do contrato, e ela nem é um membro do governo. A agência, ela tem autonomia funcional, ela é apartada do governo. Para que as pessoas entendam isso, é mais ou menos como o Banco Central, sabe? A gente discute muito no Banco Central.
Sim.
O Banco Central é uma agência também do mercado de capitais, da regulação do sistema bancário nacional. E a NTT é uma agência. O presidente indica os membros que precisam ser aprovados pelo Senado e depois eles têm mandato. O presidente não pode mais demiti-lo. Ou seja, ele tem autonomia funcional para cumprir o seu papel e garantir o cumprimento do contrato para a sociedade. Agora, Karine, já que você me dá essa oportunidade, deixa eu te explicar por que no passado as pessoas têm um pouco essa sensação que poderia ter mais investimento. Porque houve uma discussão muito grande do tamanho do investimento que devia ser feito e o tamanho da tarifa. Então, por exemplo, a Regis Bittencourt, ela é uma rodovia que tem tarifas em torno de R$5,00. Para cada 100 quilômetros. Enquanto as concessões do estado de São Paulo, as tarifas giram entre 15 e 16 reais para 100 quilômetros. Então, o que que acontece com a Regis, nesse trecho? Ela tem um volume de investimento menor, porque tem uma tarifa menor. Aí o que ficou claro? Não adianta ter investimento pequeno, porque o contrato é de 30 anos. E o Brasil cresce muito. Então, quantas pessoas hoje trabalham em São Paulo, mas moram nas cidades do entorno? Porque não é fácil morar em São Paulo, é mais caro. E para chegar em São Paulo, ela tem que pegar a Regis Bittencourt. Cada vez mais as pessoas têm que pegar as rodovias para chegar em São Paulo. E se a rodovia recebe pouco investimento, ela fica congestionada. E para o cidadão é muito mais caro não ter o investimento. O que ficou claro agora é que a gente tem revisto os contratos, otimizado esses contratos para colocar mais investimentos dentro deles e garantir que assim a expectativa do cidadão ela seja atendida. Agora eu faço um outro convite, porque qual é a comparação? A comparação não é se a rodovia privada está do jeito que a pessoa quer ou não. A comparação é assim: privadamente ela está recebendo X bilhões de investimentos. Se fosse público, receberia quanto? Essa é que é a comparação que eu tenho procurado fazer ao longo dessa entrevista e que eu fiz aqui agora com a Bahia, com um colega lá da Bahia. Porque o presidente Lula dobrou o investimento na Bahia, do ponto de vista de recursos públicos, nos últimos anos. Isso é muito relevante, porque o baiano também acreditou no presidente Lula. Mas assim, mesmo dobrando, ainda não é suficiente para a necessidade de investimento que uma rodovia como a 116 precisa, porque ela vai precisar de 10 bilhões de investimento para adequar aquele trecho. E as pessoas talvez perguntam assim, mas por que, Renan, é assim? É porque boa parte da produção ocorre em São Paulo, ocorre no Rio de Janeiro, ocorre em Minas Gerais, mas precisa ser vendida em Alagoas, em Sergipe, no Ceará. E todos esses caminhões precisam cortar a Bahia. Eles não vão ficar todos na Bahia. Mas como precisam cortar a Bahia, o fluxo é muito grande e por isso a rodovia precisa de tanto investimento.
Ministro, então vou pedir para o pessoal aí da produção procurar o telefone da ouvidoria da NTT. Enquanto isso, eu quero falar também para a gente fechar aqui, já estamos quase na reta final, ministro, quero falar sobre qualidade de rodovias, né? Que o senhor tem dito bastante. E aí quero saber como é que anda aí os números mais recentes sobre qualidade das rodovias e em que medida isso impacta no preço dos alimentos, né? Porque aí você tem um frete talvez mais barato, que você tem uma rodovia melhor para rodar. Queria que o senhor fizesse essa relação para a gente e falasse um pouco da qualidade dessas rodovias brasileiras hoje.
Olha, a qualidade da rodovia ela impacta diretamente no preço geral da nossa economia e também no preço das exportações. Quanto melhor a qualidade da rodovia, menor, em tese, o custo de transporte, que é um custo relevante. Então, se cai o custo, cai também o preço. O fato é que, obviamente, preço também depende de outras variáveis. Se as pessoas compram mais, né, tem mais demanda, isso também força um pouquinho o preço para cima. Então, nesse jogo aí, o Brasil está aumentando o investimento, garantindo melhores rodovias, a fim de garantir mais competitividade ao país, menores preços domésticos e menores custos para a exportação nacional. É exatamente isso que nós conversamos aqui ao longo dessa entrevista. E eu queria dizer que esse volume de investimentos que o Brasil faz, Karine, ele tanto ajuda a reduzir custo, quanto ajuda a impulsionar a economia brasileira para frente. A economia cresce, gera emprego, e isso certamente garante melhores condições ao país. Né? Eu rodei o mundo aí ao lado do presidente nesses últimos 2 anos e pude observar que o Brasil é um país super admirado por outros de fora, porque, sobretudo num momento como esse de guerra tarifária, que a gente está vendo essa disputa Estados Unidos e China, o Brasil é um país garantidor da segurança alimentar do planeta, é um país sóbrio, sereno, que está agindo com calma. Ontem na CELAC, o presidente Lula estava orientando o comportamento dos outros países.
Lá em Honduras.
Lá em Honduras. Uhum. Então, assim, é muito importante que que o Brasil cumpra esse papel, porque o Brasil é um país simpático, é um país que todo mundo admira internacionalmente pela força da nossa democracia, pela alegria do nosso povo, pela nossa cultura, nossa música, nossa culinária, o nosso futebol, como falamos, e ver o presidente Lula orientando o mundo a ter sobriedade, serenidade, não embarcar nessa guerra tarifária que não tem vencedor, é muito importante para o Brasil e é certamente um orgulho para o povo brasileiro ver a gente falar com esse nível de volume numa reunião internacional, no momento em que o mundo balança. E eu concluo aqui a minha participação nessa entrevista, Karine.
Calma lá, não vamos se despedir ainda não, ainda temos uns minutinhos.
Então deixa eu lhe dizer, uma coisa relevante, né, a gente vê, a gente percebe que a economia brasileira não tem problemas super graves, quando a gente vê um problema como esse da guerra tarifária internacional. A gente viu o dólar disparar no mundo inteiro, a gente viu as bolsas de valores despencarem, e ninguém está mais dizendo que isso ocorre por problema fiscal do país, por política do governo. Ao contrário, o governo brasileiro, ele tem hoje melhores condições para enfrentar essa guerra do que o resto do mundo. Primeiro, nós somos um dos poucos países no planeta que temos uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. Eles não vendem mais pra gente, eles não vendem pouco pra gente, não. Eles vendem mais pra gente do que a gente para eles, diferentemente do que acontece com o mundo inteiro. Eu vim agora do Vietnã, como você falou. A balança comercial do Vietnã com os Estados Unidos, ela é superavitária para o Vietnã em 100 bilhões de dólares por ano. Só entre o comércio entre os dois países. A nossa é superavitária em 100 bilhões de dólares com o mundo. O Vietnã sozinho gera 100 bilhões de dólares para a economia dele vindo dos Estados Unidos. Então a gente é um país que não está nessa dependência. O presidente tem feito uma inserção internacional muito firme, paciente, uma condução do país experiente, sóbria, serena, respeitando as melhores tradições da diplomacia nacional, da história de Rio Branco. Então, ontem eu me senti assim, muito orgulhoso ao ver o presidente Lula liderando os países da CELAC, né, nessa discussão internacional, pedindo calma nesse momento para que China e Estados Unidos, que são dois gigantes, né, e que nessa briga de gigantes a gente não entre nessa guerra tarifária, porque uma guerra tarifária não tem vitoriosos no mundo nesse momento.
Não tem ganhadores, né, ministro? Maravilha, agora sim vamos nos despedir. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui mais uma vez. Acho que demos aí um panorama sobre como estão as perspectivas dos investimentos rodoviários, ferroviários no país. Quero lhe convidar, sempre que tiver aí uma brecha na agenda, venha conversar com a gente, ministro Renan, sempre muito bem-vindo. E é isso, espero revê-lo aqui numa próxima oportunidade. Foi muito bom vê-lo lá no Japão, vê-lo lá no Vietnã, também nessa comitiva do presidente para trazer investimentos para o Brasil. Obrigada.
Eu que agradeço aí a oportunidade, queria me colocar aqui à disposição do programa Bom Dia Ministro para receber todas as perguntas que foram enviadas, tá? Para que a gente possa responder, porque resolver problemas do passado e avançar é a nossa tarefa. É, dessas concessões que foram feitas no passado, Karine, as pessoas perguntaram aí, o Brasil só fez 24 concessões historicamente, de 97 até o início do governo Lula, 24. Esse ano nós vamos fazer 15. Veja que diferença, né? E nós já fizemos 10 nos dois primeiros anos. Só que dessas 24, tinha 16 desequilibradas. Concessões feitas e com equívocos cometidos no passado que colocavam obras paradas. Por isso há alguns questionamentos, mas nós estamos reequilibrando esses contratos, o que é um grande avanço. Esse da 040 é o exemplo disso. Nós vamos licitá-lo agora no próximo dia 30, que estava com obras paradas. E por isso o cidadão tem um pouco essa sensação. E eu queria colocar aqui que esse momento aí que está acontecendo no Brasil é uma curva de experiência. Nós estamos corrigindo os erros do passado e vivendo um novo momento, um momento em que o Brasil atrai investimentos recordes para melhorar a sua infraestrutura. Isso é super exitoso, isso ajuda a economia, isso demonstra que o governo do presidente Lula não é um governo ideológico, que a gente segue o caminho necessário para fortalecer o investimento total no país de maneira pragmática, porque a gente sabe que o governo sozinho não consegue fazer tudo, por isso a gente precisa trabalhar conjuntamente com a iniciativa privada.
Ministro Renan, obrigada, viu? Até uma próxima. Quero agradecer também todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Aqui quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Nosso conteúdo, você sabe, está todo disponível no nosso canal no YouTube, @canalgov, e pela Rede Gov também, redegov.abc.com.br. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau.